Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. No episódio desta semana, nossa convidada é Dani Café, Chief Sustainability Officer e Head da área operacional da Fiduk. Como a nossa convidada relata na entrevista, a sua trajetória no mercado financeiro remonta aos anos 90, quando não havia sequer muita referência de mulheres nesse segmento. A executiva conta, então, como é que foi o processo de ascensão nesse mercado, sem deixar de lado a criação de quatro filhos. Foi uma das crianças, aliás, que fez com que Dani Café buscasse o sabático. E a nossa entrevistada vai revelar por que esse período foi transformador, tanto na vida pessoal quanto na sequência da sua carreira profissional. É o que o ouvinte acompanha no podcast que começa logo a seguir. Dani Café, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigada a vocês pelo convite.
São 30 anos de mercado financeiro e muita experiência na bagagem. Como é que foi ingressar nesse segmento nos anos 90? E quais foram as mudanças que você percebeu de lá para cá?
Eu acho que mais desafiador, assim, acho que mulher no mercado financeiro na década de 90 era um desafio, né? Assim, até o tipo de entrevista, né? Acho que quem é mais velho no mercado lembra do tipo de entrevista que tinha, né? Dos bancos de investimento. Eram processos de entrevista inusitados, vamos colocar assim. Eu tinha certeza que eu queria mercado financeiro. Na verdade, eu comecei minha carreira com auditoria na PW, não tinha o C ainda, e fui auditar bancos e eu achei o clima de banco super interessante. Então, eu tinha auditado indústria seguradora. E quando eu fui auditar banco, eu falei, putz, achei super interessante. E naquela época a gente entrava como liquidante, né? Você entrava no back office para depois, ou gerencial, para depois ir para as áreas que eles achassem que você teria um melhor fit, né? Um melhor perfil. Então, eu acho que no início, no mercado, assim, eu passei por um processo todo estruturado, de dinâmica de grupo, na Price, e de repente o mercado financeiro é uma coisa muito mais despojada, gente muito mais nova me entrevistando. Então, eu acho que na década de 90, o processo de entrada já era muito diferente. Então, eu acho que aquilo me marcou, mas mesmo assim, eu achei super interessante e quis explorar e acabei entrando num dos bancos de investimentos na época de renome. Mas eu acho que a história, assim, a parte mais marcante foi, que eu acho que é mais diferenciada, quando bom, eu acabo trabalhando num banco de investimentos no Rio, fui transferida para Nova York para começar a corretora em Nova York. E aí eu decido, depois de um tempo, sair e montar um fundo de venture capital meu. Na época era, eu estou falando em 99, então era um fundo de venture capital para investir em empresa de tecnologia na América Latina. Imagina, ali a gente falava ainda do 2G, né? Você não tinha tecnologia de ponta no last mile. E aí eu decidi, aí acabei voltando para o Brasil e fiquei fazendo private equity, assim, uns 8, 9 anos, e eu falei, putz, sinto falta do mercado mais líquido. Acho que foi quando eu fui entrar na Gávea Investimentos, eu já tinha 4 filhos, e eu me lembro que falei, como é que eu vou entrar num hedge fund com 4 filhos pequenos, né? E eu precisava de total flexibilidade de horário, e como é que eu peço isso, né? E pela minha surpresa, eu fui falando, eu já conhecia, o Armínio já me conhecia, era cliente meu quando eu estava em Nova York, no banco de investimentos. Então ele falou, ah, não vou te entrevistar, mas fala com a Mauri Bier, que é o CEO da Gávea na época. E aí eu fui falar com a Mauri, e quando eu fui falar que eu tinha 4 filhos pequenos, ele na mesma hora falou, Dani, a gente precisa entender o seu momento de vida. Tem 4 filhos pequenos agora, e quando eles, né, tiverem maiores, provavelmente vão te dar uma escola período integral, e você hoje não consegue contribuir tanto, mas quando eles crescerem, você vai conseguir contribuir mais. Então, eu acho que isso foi uma grande surpresa para mim. Eu me lembro que vários amigos, amigas minhas no mercado falavam, putz, eu entrevistava em lugares e falava, eu quero o esquema da Dani. né, que você não tem como combinar com os filhos de ficarem doentes terça e quinta tarde, né? Então eu acho que isso foi uma evolução, se eu considerar a entrada no mercado na década de 90 e de repente em 2008. E a gente está falando dessa flexibilidade que a gente viu hoje depois da pandemia, né? Mas em 2008 não era uma realidade. Eu acho que talvez eu fui muito feliz em escolher as casas de que me aceitaram, né, para eu trabalhar. Então acho que a minha experiência acaba sendo muito gostosa e muito boa, e sou muito feliz em todas as casas que eu trabalhei ao longo da minha vida.
Como foi equilibrar a vida no mercado financeiro, a vida profissional e quatro filhos pequenos?
Então, na época, assim, acho que quem trabalhava comigo morria de rir, né? Porque as broncas, tudo, você acaba tendo que dar ali na mesa, né? Sem educar. Então, as pessoas me perguntavam como é que você consegue, né? Viajando, eu sempre fiz muito offshore, então viajava muito. E eu acho que é um equilíbrio. Eu sempre gostei muito do que eu fiz. Assim, eu realmente conseguia sair para participar. Claro, não é sempre que você vai para todos os eventos nas escolas, mas eu deixava muito claro para os meus filhos, eu conversava com eles. Eu falava: vocês não gostam de futebol, não gostam de basquete, não gostam de dançar. Eu falei: mami, além de precisar trabalhar, eu também gosto de trabalhar. Então, eu sempre deixei muito claro para os meus filhos que minha vida profissional fazia parte da minha personalidade. Eu gostava do que eu fazia e é importante para eu me desenvolver como pessoa, né? O meu emocional, tudo meu. Então, eu acho que as crianças sempre entenderam essa relação profissional que eu tinha e eu via várias vezes, né? Quando você vira mãe, ah, o importante é a qualidade, não a quantidade. Isso eu acho que é uma balela. Acho que o importante é a quantidade, sim. Quantidade de tempo que a gente consegue estar perto dos filhos. Tive uma experiência depois, né, do sabático, que eu percebi como é importante a quantidade de horas que a gente fica com os filhos, para a gente poder passar nossos valores. Então, mas eu nunca tive culpa. Eu acho que várias mães, né, ficam culpadas de deixar os filhos para trabalhar, e eu sempre deixava que faz parte do meu bem-estar eu trabalhar e voltar para casa feliz. Claro, vai ter dias que a gente tem problemas, a gente chega em casa cansada, mas sempre chegava em casa. Acabei me separando quando as crianças ainda eram muito pequenas. Eu tenho quatro filhos, e na época os menores, né, tinham 3 anos, era 3, 5 e 6. Então eram crianças pequenas que demandavam muito de mim, os quatro ficaram comigo, né? Então, mas eu chegava, brincava de pique, brincava, dava banho, jantava, conseguia fazer lição com eles. Então, aquele segundo turno da mãe, né, que eu tinha o maior prazer, em estar com os meus filhos. Então, é cansativo, sem dúvida, mas ali para mim estava claro que também, principalmente depois de separada, que eu estava ali para os meus filhos, né? Então, eu acho que aí, passando o tempo, hoje eu com 52, aos 50 eu também cheguei a falar: meus filhos estão maiores e agora eu posso ter um tempo para olhar para mim. Mas eu acho que dos 40 aos 50, que eu me separei aos 40 anos, eu tive uma vida totalmente dedicada aos meus filhos, ao meu trabalho, meus esportes, mas muito focada nisso.
Você falou agora em culpa. Como é lidar com a cobrança dos outros em relação àquilo que você faz como mãe, como profissional? Você sentia o calor, digamos assim, desses olhares? Ou você não se importava com isso porque você estava muito ocupada fazendo todas as outras coisas?
Ai, Fábio, eu acho que eu nunca me preocupei muito com isso, sabe? Talvez seja a maneira que eu fui criada, ou sempre pensei muito fora da caixa. Quando eu decidi fazer os quatro, eu sou católica, eu decidi colocar os quatro para meus quatro filhos fazerem primeira comunhão no mesmo ano. E por algum motivo, assim, a minha mais velha, então, acabou fazendo a primeira comunhão mais velha, com 12 anos de idade. E os menores fizeram, né, um pouco abaixo, né, um pouco menores do que o padrão, né? E a minha filha, que fez mais, né, primeira comunhão mais velha, ela questionava muito a catequese, questionava muito a religião. Bom, acho que não vem ao fato aqui, assim, não vem ao ponto de dividir aqui, mas chegou um ponto que ela ficou irritada. Criticando, né, um pouco o pensamento católico, e eu Falei, você tem que ter fé, a gente tem que conhecer outras religiões, a gente estuda, né? Bota os nossos filhos para estudar inglês, francês, espanhol, você acaba estudando outras culturas, e por que não estudar outras religiões? E a minha filha mais velha foi a primeira católica a fazer o curso de bat mitzvah numa sinagoga em São Paulo, né? Eu fui conversar com uma professora de bat mitzvah da sinagoga, da Shalom. É, que eu tenho um grande amigo que era de lá, um casal de amigos e um outro amigo, e eu falei, putz, eu tinha interesse que meus filhos conhecessem um pouco mais, principalmente a minha mais velha, a Júlia, conhecesse, né, a religião judaica, que eu super admiro, e aí ela foi aceita, então, assim, fui criticada, né, meus amigos, você tá maluca, é uma católica, mas... Por que não conhecer outras religiões? Então, até no próprio sabático, né? O sabático que eu fiz, eu tirei as crianças da escola. E aí eu fui mega criticada. Você tá louca? Eles vão perder um ano. Eu falei, gente, como é que alguém pode falar isso para mim, que eles vão perder um ano? Se eu estou falando que eu vou passar 8 meses visitando outras culturas, né, outros países, como assim perder um ano? Você está falando perder um ano letivo? O que que é isso na vida das crianças? Então, o que eles ganharam com isso não tem nem como mensurar. Mas a percepção de visão das pessoas é completamente diferente, né? Então, eu acho que por eu pensar muito fora da caixa, nesses dois exemplos assim, eu fui muito criticada, mas não mudei de opinião, consegui minhas convicções, com os meus valores e fui em frente.
Você mencionou nesta entrevista duas vezes o período sabático pelo qual você passou. Por que é que você tomou essa decisão? Conta pra gente como é que foi o contexto desse momento na sua trajetória profissional e pessoal também.
Bom, isso, na verdade, a ideia do sabático começou quando eu tinha 6 anos de idade. Meus pais fizeram um sabático, mas foi um sabático mais normal, a gente foi morar em Nova York. Mas a maior memória que eu tenho do meu pai foi durante o período sabático, né? Então, que era um pai que saía para trabalhar durante quando a gente morava no Rio, e de repente lá em Nova York eu andava de bicicleta, ia para o mercado, fazia coisas que eu nunca tinha feito com meu pai. Então, isso me marcou muito. Meus pais já faleceram. E quando eu me casei e tive a primeira filha, né, eu falei pro Alexandre, o pai dos meus 4 filhos, falei, olha, vamos fazer um sabático, né, a gente e uma filha. E aí acabou que sempre foi meu sonho e acabou que eu fiz mais 3 filhos e me separei, né? E quando a gente se separou, eu falei para ele, eu falei, olha, você vai, mas o sabático fica. Então eu vou querer fazer o sabático, e aí negociei com ele no nosso acordo de divórcio, que a advogada não entendia nada, que eu falava assim, você tem que incluir uma cláusula que diz, a divorcianda tem a opção de exercer o período sabático até os gêmeos completarem 18 anos. Então, assim, coloquei uma opcionalidade, uma opção no meu contrato de divórcio, e ele aceitou, e quando foi 2017, eu estava numa fase com as crianças questionando muito. E aí aconteceu um episódio que acho que foi o grande catalisador para eu pensar em passar valores para as crianças e dar uma pausa na minha vida. Eu acho que cheguei perto do bem próximo do meu número mágico, né? No mercado financeiro a gente entra, pensa num número mágico, esse número mágico vira um número móvel, né? Aos 20, 30 e 40 anos eu falei, não, eu preciso parar com isso. E minha filha, a gêmea, a Bia, fez... Os gêmeos fizeram 10 anos e ela pôde sentar na frente no carro, né, do lado, e ela viu uma calçada ali na Giovanni Gronchi toda cheia de buracos. E ela começou a falar que queria, como é que a gente faz para pavimentar essa calçada, que as pessoas iam quebrar a perna. E eu falei, Bia, você nem anda nessa calçada, né? E aí aquela correria do dia a dia, ela ficou uma semana me enchendo o saco para a gente pavimentar a calçada. E um dia eu cheguei e falei, Bia, faz o seguinte, escreve uma carta para o Dória, né? O Dória era o prefeito na época. E aí ela escreveu uma carta, e um dia eu chego do trabalho e ela tá com o caderno dela e começa a falar, mami, eu vou ler para você a carta. E aí ela fala, né, querido Dória, vou te escrever antes de você ser preso. E aí aquilo, assim, parece engraçado, mas na hora eu ri, eu falei, Bia, você não pode falar isso, não sei o quê. E depois eu falei, nossa, que triste, né? É uma criança de 10 anos que acha que todo político vai ser preso, né? Tá errado isso, né? Então foi, né, durante o período da Lava Jato. Então eu falei assim, nossa, tá tudo errado, né? Uma criança não pode achar isso, né? E aí foi quando eu comecei a pensar, falei, será que não está na hora de eu tirar essas crianças e fazer uma coisa diferente, né? Como é que eu poderia criar um awareness deles, né? De valores, né? E aí a história é simples, como eu saí para tomar umas caipirinhas e decidi escrever umas palavras que eu gostaria de viver com os meus filhos. E aí as palavras eram compaixão, empatia, sustentabilidade. Falei, vou viver essas palavras com os meus filhos. E aí, bolei um sabático, falei, minhas crianças gostam de animais. Eu falei, já sei, vou fazer trabalho voluntário cuidando de animais. Então, a gente acabou sendo, foram 8 meses, 17 países, e a gente foi cuidar de panda na China, orangotango na Malásia, elefante na Tailândia, a gente foi dar aula de inglês. No Camboja, construir escola no Camboja, fui falar de morte, que no Ocidente a gente não fala de morte, então levei as crianças para Varanasi, na Índia, né, onde existe um culto à morte lá, né, então eles falam da morte de uma forma muito transparente, muito bonita até. Acabei fazendo um planejamento, um roteiro, né? Acabou por eliminação sendo a Ásia, porque fazia sentido, né? Uma mãe com 4 filhos, pequena, na época as idades eram 14, 12, 10 e 10. E eu acho que o sabático foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi as crianças hoje, né? A gente fez em 2018 o sabático, então os 4 hoje estão morando fora. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi perceber que meus filhos eram completamente diferentes. A gente tem a mania de achar que a gente escolhe a escola baseada no primeiro filho, né? E o segundo, terceiro e quarto vai na Rebordosa ali, que você pede desconto, e vai ali na escola que é igual ao primeiro, né? E os outros filhos vão sofrendo se eles não são iguais, né? Se eles não estão felizes naquela escola. Então, a primeira coisa que aconteceu quando eu voltei de sabático, os 4 filhos estudavam em 3 escolas, né? Então, eu acho que o período sabático foi extremamente importante para mim como pessoa. Eu fui, então, atrás do meu propósito aí, do autoconhecimento, que eu tive que levar 4 crianças de carona. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida.
Teve um legado do ponto de vista do propósito profissional também desse sabático, do que você já disse em outras entrevistas. Conta pra gente qual foi.
Acho que o legado do sabático, acho que no nível pessoal, para mim, como eu falei do tempo, né, da quantidade de tempo, eu acho que o sabático acabou virando foram 8 meses, então eu percebi que ali foi um tipo de amamentação dos meus filhos com os meus valores, com os meus princípios. E no nível profissional, eu comecei a perceber que eu queria trabalhar, né, com o bem comum, né? Então, como que eu consigo trabalhar essa pauta, de uma forma onde, eu consiga inspirar as pessoas a pensarem também nisso? Então, logo quando eu voltei do sabático, montei uma empresa chamada Artha. Artha significa propósito, sentido e essência em hindu. E eu e a Ana Siqueira, super amiga, a gente ficou nessa. A gente montou então uma empresa de educação e consultoria para ajudar as empresas a implementarem estratégias sustentáveis dentro do seu modelo de negócio. Só que não andou muito, né? Como dizem os gringos, acho que a gente estava ahead of the curve, não tinha tanto cliente assim, a gente queria fazer uma coisa genuína, e a gente falando no mercado financeiro, muita gente falando, a gente só vai fazer alguma coisa quando Anbima ou CVM mandarem a gente fazer, né? Então, depois da pandemia, ficou meio que uma correria para você colocar fazer uma vitrine de ESG, desgastou um pouco, né, o tema, e a gente percebeu que faria mais sentido voltar para o mercado para tentar trazer essa pauta estando dentro do mercado do que fora. Então a gente descontinuou a Arca. E foi quando eu decidi olhar para o lado e vi que tinha Fiduk. Eu conheci o Pedro já da época que eu tinha o meu fundo de Venture Capital. O Pedro era CEO da Conspira. E conversei conversei com ele. Então, quando eu fui conversar com o Pedro sobre a Fiduk, eu falei, putz, a Fiduk nasce com um G gigante, né, na sua essência da governança, né? Porque a Fiduk é a maior rede de planejadores fiduciários. E eu falei, putz, então já nasce de uma forma disruptiva, e como é que eu consigo? E falei, eu queria muito poder, trabalhar essa pauta dentro do mercado financeiro. E aí ele topou, e aí tô aqui na Fiduk desde 2022.
Você ainda encontra resistência em relação a esse propósito que você abraçou há alguns anos, ou hoje as coisas estão mais equilibradas?
Fábio, super resistência, né? O mercado ainda, hoje em dia, você ainda tem, assim, né, várias instituições, players, né, falando que isso é uma besteira, que não. Então, assim, a gente tem um problema seríssimo no Brasil, né, que é a questão social. A gente, né, importa essa pauta do ESG da Europa. Então, a Europa foca muito no ambiental e a gente sai na rua e a gente vê um problema social absurdo. Tem um dado interessante, né? Assim, sempre gostei de educação, a Ana e eu, nós somos filhas de professoras. E todo mundo fala, ah, o problema do Brasil é resolve com a educação, e as pessoas meio que falam isso como da boca para fora, mas tem um dado, o Instituto de Mobilidade Social, do Arminio até, que é interessantíssimo, que diz que a probabilidade que tem de um pai que não tenha o um ensino completo, desse filho ter o um ensino, completar o ensino superior, é de 4%. E outro dado é que no Brasil, uma pessoa de baixa renda conseguir atingir a mediana da renda do Brasil demora 9 gerações. Então a gente está falando de importa sim onde você nasce. Tem o livro do Sandel, de meritocracia, que, né, o que é meritocracia se eu nasço com 1 milhão, um caminhão de vantagens em relação a outras pessoas. Então, eu acho que tem um dever nosso, né, como civil, da gente poder pensar no próximo, né? Uma relação. Eu sempre falo, não precisei chegar olhar para a sustentabilidade depois da pandemia. A minha vida toda, eu sempre fui muito justa, sempre fui, nunca precisei fazer um contrato leonino, sempre pensei numa relação ganha-ganha. Então, práticas no mercado que eu fiz, já baixei taxa de cliente, porque eu tinha combinado que seria o CIRI, que esse cliente, nunca ninguém, nenhum outro fundo teria nenhum outro investidor teria uma taxa melhor que a dele, porque ele foi nosso primeiro investidor. E fui lá, o dia que deu um problema, a gente teria um cotista com uma taxa maior, eu fui lá e falei, olha, a gente vai abaixar a sua taxa, que é totalmente, né, não é muito visto no mercado, né? Eu lembro que o cliente falou, Dani, eu nunca vi isso. E daí, né, esse cliente ficou um cliente para o resto da vida, né? Eu acho que, de novo, né, a gente não precisa estar com uma roupagem de ESG para você fazer as coisas certas.
Dani Café, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
Muitíssimo obrigada a vocês. Um beijo. Tchau.
E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. O podcast Rio Bravo é uma conversa semanal que traz assuntos que afetam os mercados no longo prazo. Ouça, comente e compartilhe. No X, antigo Twitter, nosso perfil é @rio_bravo. A Rio Bravo é uma gestora de recursos com foco em quatro estratégias de investimentos: fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. Há mais de 2 décadas fazemos a ponte entre a sociedade e o mercado. Nossos conteúdos estão disponíveis no site www.riobravo.com.br, onde você também conhece mais a nossa história.